Sim, Jesus. Meu amigo, meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, como louvamos, me diz o que te move. Se é uma canção, Senhor, viemos para entregar, Senhor Deus, o nosso melhor. Viemos aqui abrir os nossos corações, Senhor, e dizer ao Senhor: nós temos aqui o nosso coração para ofertar ao Senhor nessa noite. Entregamos, Senhor, as nossas lágrimas, porque sabemos que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E assim, Senhor, queremos entender e saber o que é, Senhor. Queremos mover a Tua mão constantemente. Queremos mover o Seu coração constantemente. Queremos arder de paixão, de amor por Ti o tempo todo, Senhor. E a circunstância não vai calar a boca de um adorador, Senhor. Como disse o pastor no início desse culto, as portas do inferno não prevalecerão. Não será a adversidade que vai calar um adorador. Não será um gigante, muito menos um mar vermelho. Porque temos convicção. Por isso aqui estamos, convicção que o Senhor vive e vive para todos sempre, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, meu consolador, meu ajudador, meu auxiliador, meu intercessor. Queremos dizer que nós te amamos. Queremos dizer nessa noite e declarar o nosso amor por Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu não sei como as vidas entraram, mas uma coisa alegra meu coração: eles vieram. Mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo com diagnósticos, vieram porque sabem que há um Deus que vive para todos sempre. Aleluia. Que as portas do inferno não vão prevalecer, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor jamais deixará que um volte para sua casa da mesma forma que entrou. Mas o Senhor despreza lá. Obrigado por essa noite. Obrigado por sentir já o Seu aconchego, por sentir já o Seu abraço, Senhor. Muito obrigado. Eu Te agradeço, Senhor. Porque existem coisas que os homens fazem, mas as coisas maravilhosas vêm do Senhor. O abraço vem do Senhor do céu, que nos afaga, que nos consola, que nos impulsiona. E é assim que queremos ter a dependência total Tua, Senhor. Eu nessa noite me coloco à Tua disposição. Que o Senhor possa me capacitar nessa noite. Porque tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Cerca este lugar, prepara o coração do Teu povo, prepara a mente do Teu povo, prepara todas as coisas, porque tudo é para a honra e glória do Seu nome. Que eu desapareça, como assim sempre oramos, todos que sobem aqui, Senhor, desejando que o Senhor seja a estrela maior. E nada mais, eu nessa oração Te digo, Senhor, que o Senhor cresça e nós diminuamos, para o louvor do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Ele. Amém. Glorifique ao Senhor. Amém, amados. Sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Pode se assentar, varão. Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tá feliz, irmão? Foi fraco. Tá feliz, irmão? Pastor, mas uma pergunta dessa, se eu tô feliz, lógico que eu tô. Tem gente que não. Pode ser que não, mas vai ficar. O poder transformador de Jesus está sobre este lugar. E o Espírito Santo me incomoda muito antes de iniciar esse culto. Preste bem atenção. Mais um funeral. Porque o espírito de suicídio rondou. Deus frustrou. Deus frustrou o funeral. Só falo quando Deus manda falar. Só falo quando o Espírito Santo manda dizer. Passou pela cabeça tirar a própria vida. Você não vai se expor, não. A não ser que o Senhor direcione. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro capítulo 5, o versículo é 8. Hoje nós vamos ler um pouco de Bíblia, amém? Você que trouxe. Fico feliz, domingo eu estava observando e vendo as pessoas com Bíblia. Essa igreja usa a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Vejo os irmãos entrando com a Bíblia. Eu acho isso fantástico. Isso maravilhoso. O barulho da folha. Tenho nada contra o celular, fica à vontade. O mais importante de ler é praticar. Mas eu gosto da folha. Amém? Você abriu aí com a Bíblia. 1 Pedro 5, versículo 8. Essa palavra, ela veio no meu coração. E eu quero passar para a igreja. Que sejamos atentos, irmãos. Estejamos preparados para essa noite. Diz assim a escritura: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa passagem, essa palavra eu li lá no monte, quem esteve lá, mas eu, meditando, orando, o Senhor foi abrindo a minha mente sobre o que falar nessa noite. Para iniciar, sede sóbrio. Como eu disse lá no TFC ontem, para você vigiar, você precisa estar sóbrio. Ninguém vigia sem estar sóbrio. Primeiro você tem que estar preparado. Ninguém pode vigiar se não estiver sóbrio. E aí, quando eu disse isso e preguei sobre o nosso adversário, os perigos, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Depois de eu ter falado aquilo, um irmão encostou em mim, não vou falar quem é, não preciso, fique em paz, irmão. E eu disse que o diabo precisa de coisas pequenas para destruir coisas grandes. Coisas grandes como a sua família, como a sua empresa, como seus filhos. Ele precisa de coisas pequenas. O que ele precisa é só uma brecha. Só uma pequena brecha ele precisa. Porque a Bíblia diz que ele anda como um leão bramando, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo não dorme. Escuta bem, assim como o Senhor diz no Salmo 121, que não tosqueneja nem, o guarda de Israel não tosqueneja nem dorme, assim o diabo também. E outra coisa, irmãos, uma coisa muito séria, ele é estrategista. O teu adversário é estrategista. E eu conversando com o irmão, ele disse assim, me encostou de ladinho e falou: pastor, o senhor sabe que onde eu trabalho, passa uma mulher bonita, e toda vez ela passa muito simpática, e olha para mim, e olha para... Eu viro até a cara, viro até o rosto. O senhor tem razão no que o senhor está falando. Então hoje eu venho alertar a igreja, para que amanhã ou depois, Ah, pastor, não foi pregado. Vai ser pregado. Porque nós temos que estar sóbrio. Nós temos que estar vigiando. Porque nós temos um agente. Nós temos um adversário que é estrategista. Nós temos um adversário que conhece as artimanhas do mal. O diabo, o nosso adversário, não gosta de você. Ele te detesta. Ele tem ódio. Ele é mau. Ele não tem misericórdia. Ele não é bonzinho. Não brinca com ele. Não brinque, não abuse da graça. Não abuse da misericórdia. O seu adversário quer te tragar, meu amado. Buscando a quem possa tragar. O que é que ele precisa? O que é que ele precisa? O nosso adversário, nós temos um adversário. O que é que ele precisa? Um simples ato, uma simples atitude, um simples gesto, um simples olhar, um simples modo de pensar. Como assim, pastor? Um simples gole, um simples trago, um simples enroladinha da seda, uma simples piscadinha, um simples olhar no trânsito, um simples olhar na academia. Uns detalhes simples que ele precisa para te tragar. E o diabo não vai roubar mais ninguém daqui. Não vai tocar em ninguém aqui. Pegar essa palavra, ontem meu carro parou no Rodoanel indo embora, do lado de uma comunidade. O diabo veio me afrontando para não pregar essa palavra. Foi uma luta terrível até chegar aqui, esse momento. Que nós vamos ler sobre ele. Eu vou alertar você sobre ele. E eu sei que a cobertura de Deus está sobre a minha vida. Então nós temos um adversário, que ele é sutil, ele é mau. Ele precisa de uma brecha para entrar e destruir sua vida, destruir o seu casamento, destruir a sua empresa. Você não precisa de elogio de chefe nenhum. Ninguém precisa falar para você. É conversa, o diabo chega para você com conversas mentirosas. Nossa, como você está magra. Quantos anos você tem? Você tem 50? Ele fala, nossa, você tem 38. Ele é sutil, aí vai caindo na lábia. Homem, cuidado com o olho. O homem cai pelo olho, a mulher cai pelo ouvido. Atento, porque o nosso adversário não brinca. Vai entrar na casa, vai fazer bagunça. Você é apaixonado pela tua esposa. Você ama a tua esposa. Você ama o teu marido. Você ama os seus filhos. O que ele está lançando é lixo, é mentira. Lançando olhar para lá, não, mas ali parece. Não desvie o teu foco. Vigiai o tempo todo. Sede sóbrio, uma pessoa sóbria, essa preparada. Você não pode vigiar se você não estiver preparado e preparado na palavra. Estou vigiando. Vigiando. Tem uma canção que muitos cantaram aqui, eu creio. Cantora famosa, faz muito sucesso. Ela fala que levanta a poeira quando o anjo cai do céu. Poeira. Vai cortar, não sei se vai cortar, mas isso, quem cai do céu? Quem caiu do céu? Satanás. Então são coisas sutis que você canta dentro da sua casa, põe dentro da sua casa, os lixos que você põe para assistir lá. Presta atenção, vaso. Seja crente. Você é careta, eu pode me chamar de careta. A minha casa não tem uma, não vai entrar e pronto, não vai assistir e pronto. Novela, pisa misericórdia, irmãos. Nós estamos em ó, vamos, oi. Ele precisa de uma brecha, sabe para quê? Para você ver lá uma situação, e aí você fala, puxa vida, aquilo ali, acho que não tem tanto problema. O diabo, ele é perigoso, ele entra na mente, se você deixar, ele entra, trabalha na sua mente. Ele tira você da igreja, ele afasta você da igreja. Várias experiências eu tive na rua. Encontrei presbíteros, encontrei até pastores, sentado numa sarjeta, precisando de um abraço. Eu fui presencial lá, e muitos estão comigo aqui. O que aconteceu com você, pastor? Eu dei brecha, pastor. Eu dei uma brecha, eu traí a minha esposa. Porque nós discutimos, e eu saí, e acabei caindo. Grande é a ruína, uma ruína chama a outra. O nosso adversário é astuto. Ele é perigoso. Ele quer te tirar da igreja. quer te colocar um sentimento de pequenez. Ah, porque ninguém olha para mim, porque ninguém fala comigo, porque eu não faço nada. Cuidado! Eu vou alertar a igreja hoje. Eu vou alertar, porque eu sei que o diabo está rondando pessoas que estão dizendo: ah, eu não sei se eu vou continuar indo na igreja. Ah, eu não sei se eu... aquele pessoal não olhou para mim, o pastor não falou tchau para mim, não falou oi para mim. São brechas pequenas que afastam você da igreja. Por que você não foi mais, irmão? Ah, porque o pastor lá não cumprimentou eu. O pastor nunca chamou eu para ir na casa dele. Meu Deus do céu. É isso que ele precisa. Uma coisa simples, está vendo? Que já aconteceu, não estou falando porque eu acho que é isso. Porque já aconteceu. Eu quero travar as brechas hoje. Eu quero tirar, pastor, o senhor falou comigo, lá na empresa, lá tem um moleque que fica olhando para mim. Já dá uma encarada nela e fala: já te conheço, Satanás. Não vai falar assim, logicamente, irmão. Sei lá. Eu tinha um amigo, abri um parênteses, né? 96, joguei na Portuguesa Santista e morei com um rapaz chamado Lala, centroavante, ele. Crente, mas maluco. E os caras do nosso time eram o Serginho Chulap, treinador, Fernando, Paulo Robson, os caras antigos da minha época, o senhor lembra, né, pastor? Nossa época. Os caras mais antigos. E esse cara chegou para os caras e falou assim: você vai para o inferno, rapaz. Se você não se converter, você vai para o inferno. E depois o cara foi, teve um relacionamento sexual com a professora da natação. Falou para todo mundo que ia no inferno, eu tive que livrar ele, segurar os caras. Os caras vão bater nele, por sua causa eu não vou bater nele. Oh, faz isso não, rapaz, faz isso não. Oh, o Lala é meu amigo, cara, ele falou isso aí. Aí no final já o campeonato ganho, é sempre assim. Quando você conquista as coisas, a sua retidão com Deus, ela dá uma afrouxada. Porque talvez você já conquistou o que você precisava. E esse rapaz, pregando para todo mundo, falando para todo mundo, chegou a notícia que ele teve uma relação sexual com a professora, e o detalhe foi dentro do apartamento que eu morava com ele, e o detalhe foi em cima da minha cama, só para envergonhar, porque chega a conversa: você viu o que aconteceu com o Lala? O que aconteceu? Ei, o neném é crente, olha o diabo, não é ele, então vigia, vaso, aquele que acha que está em pé, olha bem, cuide para que não caia, cuide para que não caia. Quando nós lemos essa passagem, fala do adversário, né, e a gente sabe qual é a função dele. Qual é a função do diabo? João 10, 10. Aleluia, está fiada, vaso. Varoa. Função do diabo: matar. Oxê. Eu não vou ler a segunda parte, que eu vou ler no final. Matar, roubar e destruir. Aonde que ele veio? Aonde que é o lugar dele? Matar, roubar e destruir. No mundo, que mundo esse? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O que fala lá em Lucas 10, 17? Jesus dizendo assim, 10, 17 ou 18, porque 19 ele nos dá autoridade, é o 17 ou 18. Eu vi Satanás cair como um raio na terra. Aqui é o lugar que ele reina, mas nós temos a autoridade. Mesmo sendo na terra dele, nós mandamos, nós temos a autoridade. O mundo jaz do maligno. Então Jesus está dizendo: eu vi ele cair aqui. Então aqui é o reino dele. Aqui é o lugar dele matar, roubar e destruir. Agora uma pergunta que eu quero dizer para a igreja: quem que ele quer matar, roubar e destruir? Se o mundo jaz do maligno, ele não está se importando com os lá de fora. Ele está importando com você, que levanta a mão aqui e adora, que vem aqui no domingo. Ele fala: não, esse aqui eu não posso deixar na igreja, porque esse aqui vai converter pessoas. Ele traz pessoa da lá, ele traz pessoa de lá. Aonde ele vai, traz pessoa. Aonde ele vai, traz gente. Aonde ele vai, fala de Jesus. Quem que ele quer destruir? Você. Então a Bíblia fala para a gente ser o quê? Sóbrio e vigiai. Porque ele... aqui é o lugar dele. Ele desceu como um raio. Jesus disse: eu vi ele descendo como um raio. Aí você não entende a bagunça que está na sua casa, muitas vezes. A brecha que está dando lá. Tomei uma latinha, fui lá ali, fiz aqui, está dando brecha. Ah, mas só uma. Ah, mas só um. Ah, mas só... é a brecha que ele precisa para você discutir com a sua esposa. Para as coisas da sua casa começarem a dar tudo errado. Para você não ter mais diálogo dentro da sua casa. Para virar aquele inferno. É o que ele quer: matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus está quebrado. Lucas 10, fala Jesus falando: eu vi ele cair como um raio. Ele não brinca, irmãos, não brinca. Pastor, mas por que que o senhor está falando tanto do inimigo? Porque lá em 2 Coríntios 2:11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Por que que eu estou rendida? Vou falar de novo: uma pessoa bem preparada e instruída não é surpreendida, amém? Não vai dizer que eu não avisei, hein? Porque aquele cara está chavecando você, fala para ele caçar sapo. Aquela está te olhando, cruzando perna, ei, toma jeito, vira a cara, muda de setor, vai para outro lado, foge da aparência do mal. O que ele precisa é um detalhe. O diabo faz você ficar maravilhoso, o diabo faz você ficar lindão, lindona. Aí você está precisando de uma massageada no ego. A mulher olhou para mim. É o diabo, meu irmão. Você é casado. Nossa, aquele rapaz olhou para mim. É o Satanás puro querendo destruir sua casa. Uma vez eu entrei na academia e o Espírito Santo falou: sai. Saio. Vai embora, eu estou indo. Então eu estou aqui na bicicleta. Eu estou emagrecendo, quem não percebeu? Aí você fala: um dia eu vou tentar subir. Não falei que vou subir. Aquele lá foi ninja. Se eu fizer aqui hoje, não consigo. Tava lá, tim, tim, tim. Sai. Onde você vai? Vou embora. Quê? É agora. Ah, pastor, você é louco. O que eu vejo, muitos querem ver. As experiências que eu tenho, muitos querem ter. Pô, pastor, você é fera. Não, não. Eu abro mão do mundo. Eu digo não, eu quero dizer não, eu quero estar na presença. Eu não sou santo, mas eu quero andar em santidade. Sai, saio. Entra, entra. Não vai nesse lugar, não vou. Vira a cara, porque lá tem um negócio. Vira a cara. Sabe aquele negócio? Oxi. Nós temos que ter, ser sóbrio. Nós temos que estar ligado na parada, irmãos. Porque ele não brinca de ser diabo, viu? Ele não brinca, bebezinho, vem cá, não vou fazer nada com você. Ó. Ele quer decepar você, ele quer acabar com você. Você não precisa de elogio de ninguém, sua esposa te ama, fala que você é lindo todo dia, para mim está excelente. E eu elogio ela, está linda, maravilhosa, você não precisa mais de ninguém. Você não precisa de olhar de ninguém, você precisa do meu. E vice-versa, está dada aí, né, irmão? Estreita aí. Benção, minha esposa é o braço direito, é a minha amada, ajudadora, auxiliadora. Mas fico alerta, porque cuide de pé para que não caia também. Então Paulo fala isso em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Por quê? Porque a gente está sendo instruído, para a gente estar atento e ligado, para não ignorar quais são as intenções dele, não ignorar a maneira dele agir, exaltar o inimigo. Mas eu tendo conhecimento adquirido, eu me preparo para um nível de vitória contra o nosso adversário. Quando eu estou bem instruído, quando eu estou bem alertado. A igreja está prestando muita atenção. É interessante o tema. Que quando a pessoa não está muito interessada, os pescoços ficam para a direita, para a esquerda. A gente aprendeu isso com o pastor Gerson. A igreja está focada, sabe? Porque é um tema sério. É um tema muito sério. E as igrejas não pregam, porque as igrejas estão pensando em encher a igreja, fazer show, trazer aquele ou outro. Não, nós vamos pregar a Bíblia, a palavra, alertar você. Como o pastor disse ontem lá, o sangue teu não vai ser na minha responsabilidade, porque eu vou te alertar. O senhor falou, não foi, pastor? Eu estou na mesma linha. Pastor Gabriel vem aqui, pastor Felipe prega, e nós estamos na mesma linha. Eu vou te alertar. Quando encontrei um jovem na praia, falei: aí, varão, paz do Senhor, paz, tudo bem? Bem, hoje, que ele é meu crente, que ele também é crente, que ele também é crente, que ele também é crente. E você? Estou desviado. Desviado? Ah. Conhece sobre o arrebatamento? Sabe do arrebatamento? É, sei. Você acha que o Senhor vai esperar você falar assim: só um minutinho que eu vou para a igreja ajoelhar e vou voltar para a casa do Pai? Você sabe a hora que a trombeta vai soar? E se você ficar, é festa para o diabo. Ah, eu estou desviado. Desviado ao... Ô, pastor, sabe que ninguém falou isso para mim? Falei: é, pois é. Você vai esperar, espera aí só um minutinho, não toca agora, porque eu preciso voltar. Agora, eu vou dar tempo de voltar, de arrepender. O diabo veio para matar, roubar e destruir. e, se possível, arrancar você do arrebatamento, arrancar você da Nova Jerusalém. Cuide da coroa para que você não perca ela, está aí lá em Apocalipse. Apocalipse, você não precisa abrir, eu vou abrir aqui e vou ler para você. Capítulo 12. Se você quiser abrir, abra. E marque aí na tua Bíblia. Versículo 3 diz assim: e vi um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. Está entendendo o que eu li um pouquinho antes? Como ele é bonitinho, bonzinho, bacaninha. A sua cauda levou para si a terça parte das estrelas e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O 7. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Vou ler de novo. Anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais no seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele é precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por favor, aonde é que ele foi lançado? Na terra. Uma terça parte dos anjos. Um anjo querubim ungido, um anjo de luz, que tinha o conhecimento, a inteligência, foi lançado na terra, aqui onde nós estamos, onde Jesus falou assim: eu vi ele cair como um raio, aqui, porque as atrocidades estão aí, porque não é possível. O pai mata o filho mata o pai, a mulher corta o cara, põe dentro de uma mala e sai carregando a mala. Isso é obra de quem? O amor se esfriou, amados. O amor se esfriou, por isso, se arrependa que ainda dá tempo. Se algo está falando no seu coração, para. Se Deus está tocando no seu coração, pastor, hoje eu paro, hoje eu paraliso. Eu estou vindo para a igreja, mas eu continuo. Chega, hoje é noite de você pôr um fim nisso. Vamos ler, Ezequiel 28:11, diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, presta atenção, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. A referência aqui não é o rei de Tiro, a referência aqui é Lúcifer. A referência aqui é o diabo. A referência aqui é Satanás. Aferidor de medidas. Cheio de sabedoria. Estava no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbondouro, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras, afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Agora sim, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, soberba, inveja. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quando ele achou que era alguém, quando ele achou que era mais que alguém, quando ele achou que ele era mais daquele que está sentado no trono, melhor dizendo, por causa do teu resplandor, por causa, por terra te lançarei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Ele cai e se perde no processo, porque o seu coração se encheu de soberba, querendo algo que não era para ele, querendo algo que não era dele. São sentimentos que o diabo lança. Inveja. Pedro foi lançado em Atos 5 por Isão. Deus os tira de lá simplesmente por inveja. Caim mata Abel simplesmente por inveja. Sentimentos do inferno. Ó, pastor, tem aqui o irmão ali. Ó, o irmão, rapaz. E eu assim. Glória a Deus pela vida dele. Busca o seu, trabalha o seu. Vai buscar o seu. A inveja é do inferno. A soberba é do inferno. São características de Satanás. Soberba, inveja, mal, maldizer, fofoca, isso aí está tudo incluso. O fruto da carne. Isso aí pertence às coisas do inferno. Por que que ele caiu? Porque encheu de soberba o seu coração. Quase finalizando ainda. Isaías 14. Tem que estudar a Bíblia. Hoje eu vou ler a palavra. Hoje eu vou ler a palavra. Eu vou deitar hoje na minha cama e vou falar: Senhor, o povo vai sair de lá instruído. O povo vai sair de lá ligado. Se estava fazendo, vai parar. Se pensou em fazer, não vai fazer. Crente, cuidado com o relacionamento. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado. Procura o varão aqui dentro, varoa também. Vem aqui, vamos lá. Vamos ficar ligado. Isaías, capítulo 14. 4 ao 16, diz assim: então proferirás de dito contra o rei da Babilônia, dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros dos livros nos dizendo: desde que caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o princípio, se turbou em ti, por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono e todos os reis das nações. Estes todos responderão e dirão: tu também adoeces, como nós, ou foste semelhante a nós? Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que delibitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei no céu. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação, e me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Ah, Jesus! Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e o que fazia tremer os reinos? Oh Jesus, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba de um querubim ungido no céu, ao lado do Senhor, o fez cair. E aqui ele reina, como mentiroso, como homicida. João 8:44. Fala o quê? Que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Só uma mentirinha. Só uma mentirinha não tem problema, pastor. Ninguém está vendo, o pastor Paulo não está aqui. Muito menos o senhor, muito menos ninguém. Só uma mentirinha. Cuidado, irmãos. Cuidado. Você pode ir para a sua casa, porque eu vou para a minha, tranquilo. Cuidado. João 8:44. Ele é mentiroso, homicida. Não há verdade. Ele é provedor de pecado. Provedor de pecado. Ele é rei. Quem comete o pecado é do diabo. 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora sim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Agora começo a entrar na parte final. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em mim, em mim, diz o Senhor, tereis paz. No mundo tereis aflições. O diabo vem com a sua estratégia, com o seu ataque. O Senhor veio com o seu contra-ataque. Veio para matar, roubar e destruir. Não, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor te dá o livre-arbítrio. O diabo quer destruir você, mas o Senhor tem uma vida e vida em abundância. Para isso ele veio, desfazer as obras de Satanás. O pecado entrou no mundo, provendo a morte. Ele é causador de mal, ele é o mal. Ele se apresentou a Jesus, oferecendo todos os tesouros dessa terra, porque ele caiu aqui, e aqui ele reina. Isaías 14 nós lemos, ele é um tirano. João 12 fala que ele é o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século. Efésios 2:2, príncipe da potestade do ar. São os títulos dele. Efésios 4:27 diz assim. Já estou quase entrando para o final. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Tiago 4:7. Resisti ao diabo. Aleluia. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lucas 10:19. Agora eu volto lá, na segunda parte. Eu vos dou autoridade. Não, levanta a tua mão aí, ó, de autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda força maligna, eu te dou autoridade. Vai em meu nome, expulsam demônios, cura os enfermos, em meu nome, porque eu dou autoridade. Ele tem poder, mas não mais do que eu, diz o Senhor. Apocalipse 1:8, ele tem todo o poder, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Eu te dou autoridade, Hudson. Pastor Gabriel, autoridade. Resistir, ele vai fugir de vós. Ele não vai sair assim, ele vai fugir de vós. Dentro de você é um espírito e esse espírito é santo. Você é escolhido. Você é escolhido. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Você tem autoridade, irmãos. O diabo não vai se irandear mais na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Levanta a tua mão de autoridade lá e declara, em nome de Jesus, fora dessa casa, fora das minhas coisas, fora das minhas finanças, fora da enfermidade, pega as tuas coisas e vai embora. Em nome de Jesus. Não foi o Paulo, não foi o Pedro, foi Jesus que disse, eu vos dou autoridade. Atos 19 é uma passagem muito legal. Os mercadores estão tentando expulsar os demônios. Um dia eu disse assim: seja conhecido dos demônios. Pastor, como assim? É. A hora que um demônio te enxergar, fala meu pai. Ele não vai falar meu pai porque ele não tem pai, né? Na hora que ele olhar para si, fala: não, aqui esse aí não. Que essa mulher não, essa mulher é de oração. Essa mulher é de joelho, ah, meu pai é joelho e boca no pó. Foge! Porque não é só simplesmente estar amarrado. Você está amarrando quem? Você está amarrando como? Como é que você está para amarrar alguém? Um demônio. Alinhado? Se tiver alinhado, ele foge e vai resistir. Ele vai fugir de vós. Eu sei que nesse período de pregação, Deus já está trabalhando aí. Deus já está restabelecendo. Deus já moveu, já tocou, já mexeu no seu coração. Verdade, aquilo ali para mim, aqui já me alertou ali, já me alertei ali. Finalizo. Efésios 6. Efésios 6. Abra sua Bíblia, eu quero que você abra aí. Sabe por que eu estou alertando a igreja, irmãos? O pastor já falou, nós já falamos. Talvez você nos visite hoje. Eu conversando com um homem, um amigo, um homem de Deus, frequentador da igreja, um membro da igreja. E quando ele caiu, teve problema com droga, talvez todos, alguns não saibam disso. Mas mesmo que você saiba, para frisar e deixar no seu coração guardado isso, ficar de lembrança. Porque para mim marcou muito. Eu disse assim: você precisa de ajuda, cara. Eu te levo para a clínica agora. Eu orei com ele por 2 horas e meia. 2 horas e meia para 3. Fui na casa dele. Eu não orei pelo telefone. Eu falei, eu vou aí te dar um abraço. Ele falou, estou envergonhado. Envergonhado é o Satanás. Quem tentar acusação contra você, vaso? Se é Deus que te justifica. O diabo vai acusar os demônios dele. Você não, você tem dono. E eu estou indo aí na sua casa. E fui. Sentei, tomei um café, abracei ele. Choramos junto, eu, ele, a esposa e o filho. Eu declarei sobre aquilo. Irmão, não, pastor, eu estou tranquilo. Foi só um deslize. Quando eu falei no culto que o diabo precisa de só um deslize, foi uma vida embora. Uma vida que se foi, um adorador, um homem de Deus. Nós fomos no velório dele, tinha tanta gente falando dele. Ele pregava, ele falava, ele testemunhava. O diabo precisa de uma brecha. Se revista, se dissóbrio. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura. Aonde você está se revestindo? Agora, aí, sentado nessa cadeira. Você está sendo revestido pelo poder de Deus. Você está sendo revestido pelo poder do alto. Já começa nessa leitura a encaixar em você. Conforme eu vou lendo, vai encaixando. Conforme eu lendo, vai pondo. Aleluia. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo ficar tudo firme, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Vai vestindo aí, vai pondo aí a veste. Calçado os pés da preparação do evangelho. Aleluia. Tomando da fé, aleluia, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está preparando, está com o escudo, está com o sapato, está com a espada. Ei, vaso, vai sair daqui marchando como soldado de Cristo, revestido da armadura, o capacete, a espada, a couraça. O diabo vai correr quando te ver. O macumbeiro vai parar quando você passar na rua. Ele te deu autoridade. Agora a tua parte é pegar ela e usar. Autoridade, a Bíblia dizia que ele nos deu. Agora precisa fazer a nossa parte, é receber essa autoridade e pôr em prática. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, aleluia, que é a palavra de Deus. Por que que eu li bastante a palavra? Porque dentro da palavra, dentro do que eu ia pregar, está escrito aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Seja revestido, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não troque as bandejas, os manjares, pelas coisas. Atos 19 eu não finalizei. E agora sim eu finalizo. Continuando aqui, perdão, 19. Orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. E aí Paulo fala para orar por ele. Aqui vai a dica. A armadura de Deus. Atos 19. Os mercadores estão expulsando o demônio. O demônio vira para aí e fala assim: olha, eu sei quem é Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? Eu não te conheço. Os demônios bateram neles. Eu bem sei quem é Jesus, também conheço a Adriana, eu também conheço o pastor Rubens, eu também conheço o pastor Gabriel, eu também conheço a Sara, eu também conheço o Rafa. É assim que ele vai falar. Você vai ser conhecido lá neles também, nos demônios. Com eles eu não posso mexer, com esse aí eu não posso mexer. Eu não vou mexer com ele. Estou finalizando. Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir. Leia comigo, por favor, o final. O todo está muito baixo. O todo, é assim que você declara: o Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, o teu Deus, o teu Senhor. Deus, em nome de Jesus.